Muito bem, no Giro da Notícia de hoje, nós estamos recebendo aqui a gerente de operações da ONA, da Organização Nacional Acreditação, Giovanni Lolato, onde nós vamos conversar sobre o Dia Nacional da Saúde.
Que foi celebrado nesta última segunda-feira, dia 5 de agosto.
Bem-vindo aqui à nossa programação, Giovanni.
Olá, tudo bem? Muito obrigada e obrigada pelo espaço, né, de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão relevante.
Giovanni, qual é o impacto das infecções hospitalares na saúde pública aqui no Brasil?
Bom, o impacto ele acaba sendo muito negativo, né? Assim, porque a gente tem vários pacientes, por exemplo, que estão internados dentro das organizações de saúde, dentro dos hospitais, e se esses hospitais não estiverem com seus processos padronizados, eles acabam adquirindo infecção de forma desnecessária também, né? São aquelas infecções que a gente diz que poderiam ser evitadas. Então, o impacto ele é muito grande, ou seja, a gente acaba tendo um tempo maior de internação desse paciente, caso ele adquira uma infecção de forma desnecessária, ou então outras complicações associadas a essa infecção que poderiam ser evitadas caso ele não tivesse, né, adquirido essa infecção, bem como várias outras questões, e até, né, o desconforto com a família, porque talvez tinha uma previsão de alta e aquela previsão não é mais como no início, como prevista no início, por conta dos dias a mais de internação. Então, esses pontos eles acabam gerando um impacto não só, né, para a instituição, mas principalmente para o usuário, o paciente e seus familiares, né?
Giovanni, quais são os principais fatores que contribuem para também essas infecções hospitalares estar acontecendo também, Giovanni?
Tá, são alguns fatores, mas o primeiro que eu quero comentar e que sempre é o que tem a maior fatia aí de responsabilidade é a higienização das mãos. O Ministério da Saúde, bem como a Vigilância Sanitária, publicaram documentos, protocolos, dizendo qual que é a técnica correta da higienização das mãos, né? Então, não é simplesmente ir lá higienizar as mãos de qualquer jeito antes de um procedimento ou antes de um exame que vai ser realizado naquele paciente. Então, a higienização das mãos da forma adequada e nos momentos adequados, ou seja, eu tenho que ficar atento às oportunidades de higienização das mãos dentro de um hospital. Então, seja antes, durante, depois de um procedimento, né? O momento em que eu vou, por exemplo, administrar um medicamento naquele paciente, e não só os momentos, mas a técnica correta. E isso a gente tem, às vezes, um grande desafio de fazer com que os profissionais compreendam a importância da higienização das mãos com a técnica correta e também compreendam a importância da execução, da higienização de fato, nas oportunidades. Então, esse é o ponto, é o fator principal que a gente sempre tem, e que as instituições acabam, né, fomentando, educando esses profissionais de forma, consistente, bem como uma educação continuada para que eles possam higienizar as mãos da forma, então, adequada e dentro das oportunidades corretas. Além disso, a gente tem também a higienização da superfície e dos leitos. Então, por exemplo, também existem procedimentos adequados, ou seja, o passo a passo. Por onde eu começo a fazer uma higienização da superfície? Como que tem que ser essa higienização da superfície? Qual que é a técnica? Qual que é o produto correto? Quanto tempo eu tenho que ficar higienizando? Então, isso impacta diretamente. Se eu estou no leito do paciente, e às vezes um paciente está indo de alta e tem o outro, né, que vem ali naquele leito e eu não fiz a higienização da forma correta, estou tendo a probabilidade de uma contaminação. Os equipamentos, tá? Os materiais utilizados, né, pelos profissionais durante os procedimentos, isso pode ser um grande responsável também por essas infecções, porque se eu estou utilizando o material da forma inadequada ou eu não higienizei a mão adequadamente para utilizar aquele material para fazer o procedimento, então impacta na aquisição aí de uma infecção de forma desnecessária. E um outro ponto, Pedro, bastante importante, é a questão também da infraestrutura das instituições. Então, ou seja, se a gente exige que os profissionais façam, né, uma higienização adequada das mãos, eu tenho que fornecer estrutura, ou seja, pias adequadas em locais corretos, né, dimensionamento dos locais onde eu preciso ter essas pias, os dispensers de álcool gel, para que eles possam higienizar as mãos. Então, às vezes a gente tem instituições, parece ser uma coisa muito básica, mas às vezes a gente tem instituições que não conseguem fornecer essa estrutura adequada. Então, tudo isso impacta diretamente nas infecções hospitalares, Pedro.
Giovanni, como que a ONA, Organização Nacional de Acreditação, contribui para a segurança do paciente e a redução dessas infecções hospitalares, Giovanni?
A metodologia ONA, ela traz para dentro do seu manual padrões, né, e requisitos. A gente chama de padrões e requisitos, mas entendam. São itens que estão descritos no manual, onde irão dizer o que que a organização precisa apresentar de evidências. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem entender. Então, imagina, a acreditação, ela vale a instituição como um todo. Então, desde a alta direção, a estratégia, lá no manual da ONA tem que a instituição precisa apresentar uma estratégia descrita, né, formalizada, e ao mesmo tempo, ela vai querer enxergar resultados dessa estratégia. Então, se eu estou dizendo que lá no meu planejamento estratégico eu tenho uma meta de reduzir X% das infecções em tanto tempo, ela tem que me apresentar não só o protocolo, né, todo o procedimento padronizado, bem como os resultados disso. Quando a ONA, a equipe de avaliadores, vai lá avaliar a instituição através, né, dos padrões ONA, desses itens que eu comentei que tem no manual, que ela vai na assistência, por exemplo, ela quer verificar se os protocolos estão estabelecidos. Então, o que que os avaliadores vão olhar? Deixa eu entender qual o perfil de pacientes que vocês têm. Será que vocês trabalham com um perfil mais idoso, pacientes crônicos ou não? E aí ela vai querer entender como que aquela instituição e aqueles profissionais, eles prepararam e estruturaram seus protocolos para que a gente possa ter a melhor assistência possível. E não só como elaboraram os protocolos, mas a ONA vai verificar na prática. Tá, ok, agora eu quero entender como que vocês colocaram esses protocolos em prática? Então, a gente vai ler prontuário, vai observar como é que está o dia a dia, a evolução daqueles pacientes, vai tentar entender como é que é a interação das equipes para que tudo aquilo que precisa ser feito para que um determinado paciente de fato seja feito, como que estão os resultados disso, se esse paciente ao longo da jornada do tempo, né, que ele esteve internado ou do atendimento que ele precisou ter dentro de uma instituição, como que foi esse atendimento? Será que ele teve de fato um medicamento administrado no tempo certo? Será que aquele profissional teve um procedimento realizado no lado certo? Ou, por exemplo, aquele protocolo, aquela estrutura física que eu comentei para higienização das mãos, será que a instituição se preocupou com isso? Então, é onde esses padrões que são estabelecidos na metodologia, a equipe de avaliadores vai em loco justamente para verificar o que a gente chama de evidências objetivas, né? Então, não basta você me mostrar que você tem no papel desenhado e descrito, você tem que me evidenciar que na prática isso está acontecendo. Então, são alguns exemplos do que a metodologia da ONA traz, mas só reforçando, ela avalia a instituição inteira. Então, desde a estratégia, a liderança, toda a assistência, toda a jornada do paciente, bem como os processos, né, e setores que a gente chama de apoio, como, por exemplo, uma engenharia clínica, que faz a gestão de equipamentos, uma higienização, que higieniza os leitos, que é crucial, né, para evitar uma infecção hospitalar. Bem como a lavanderia e outros processos, central de material esterilizado, que são setores que precisam entregar ou um serviço ou um produto para que aquela assistência prestada ao paciente de fato seja efetiva. Então, alguns exemplos aí para vocês, para tangibilizar isso tudo para vocês, né?
Perfeito, Giovanni. Qual é a situação atual da acreditação de instituições de saúde no Brasil pela ONA?
Hoje a gente tem em torno aí de 380 mil serviços, né, cadastrados lá no CNES, que é o Cadastro Nacional de Serviços de Saúde, entre todos os perfis, tá? Desse total, hoje no Brasil, a ONU é responsável por 71% das organizações acreditadas, o que representa aproximadamente 1.500, tá, organizações, do total de todos os perfis. Vamos pensar agora, vou falar um pouquinho para vocês da fatia hospitalar. Em termos de hospitais, a gente tem aí em torno, são quase 7 mil cadastrados no CNES, tá? E acreditados pela ONU, a gente tem em torno dos 440, o que representa aí 9% do total de hospitais que a gente tem. E se a gente olhar a fatia de organizações acreditadas, né, por outras metodologias, então a ONU hoje, reforço, representa aí, tem 71% desse total. Então, das organizações acreditadas, essa fatia é responsabilidade da ONU, porque ela tem essas organizações acreditadas. E como a ONU é a nacional, né, ela é adaptada à realidade brasileira, então é super compreensível que a ONU tenha essa fatia maior, né? É a única que a gente tem no Brasil, falando da nacionalidade.
Perfeito, Giovana. Uma honra foi poder estar te entrevistando, um prazer enorme. Se você quiser dar uma palavra final aqui para os nossos ouvintes da Rádio Planetária, pode ficar à vontade.
Ah, com certeza. Dizer para vocês assim que eu acredito muito que a acreditação, né, ela é um dos caminhos que vai nos ajudar a melhorar e transformar cada vez mais o setor saúde. E eu sempre coloco aí nas minhas postagens que eu falo assim, a hashtag somos agentes de mudança, porque não importa o tamanho da ação, o que importa é que a gente esteja fazendo algo para transformar e cada vez mais entregar uma assistência segura aos usuários, né, aos pacientes aí que a gente tem na sociedade. Obrigada, Pedro, pela grande oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a ONA, né, a metodologia nacional. Obrigada.
Muito bem, a nossa entrevista conversou com Gilvana Lolato, gerente de operações da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.